América. Angola, saúde em foco.
Olá, ouvintes e internautas da Voz da América, muito boa tarde. Este é o Angola Saúde em Foco desta sexta-feira, 4 de dezembro. O Angola Fala Só acompanhou-nos durante anos, foi espaço para falarmos de tudo. Agora, perante a situação de saúde mundial, a que Angola não escapa, vamos concentrar-nos em saúde, um dos bens mais preciosos que temos. Assim, todas as semanas, vamos levar aos nossos ouvintes e internautas Angola Saúde em Foco. Esperamos que nos acompanhem e enviem as vossas perguntas para os nossos convidados e sugestões de temas para Angola Saúde em Foco. Das 17h30 às 18h, transmitimos em onda curta nos 17.655 e 13.630. Das 18h às 18h30, estamos em onda média nos 1.530. Também transmitimos pelo Facebook e pelo YouTube. Eu sou a Mayra de La Salette, a produção é de Dani Steski. Devido às contingências da Covid-19, este programa é gravado. O convidado do Angola Saúde em Foco é Luvoalo Ndongala. Ele é médico dermatologista e o tema hoje, claro, é sobre doenças de pele. Antes disso, vamos às notícias com o João Santa Rita.
O líder das forças rebeldes da região de Tigré, na Etiópia, disse que estão a eclodir manifestações na capital do território que foi capturada por forças governamentais há alguns dias atrás. O líder da Frente Popular de Libertação de Tigré, Debretsion Gebremichael, disse à agência de notícias Reuters que se estão a registrar protestos em Mekele e disse que forças da Eritreia têm estado envolvidas em pilhagens na cidade. Gebremichael, que se pensa estar refugiado nas zonas montanhosas de Tigré, não forneceu provas da presença de soldados eritreus. Imagens na televisão estatal etíope mostram cenas de normalidade na capital de Tigré, com pessoas a fazerem compras. Organizações de ajuda humanitária disseram, entretanto, que se estão a registrar falta de alimentos, combustível e medicamentos na região. Colunas de veículos das organizações humanitárias estão prontas a entrar em Tigré com ajuda ao abrigo de um acordo alcançado com o governo. Três membros de uma organização de direitos humanos do Egito foram libertados ontem. Foram presos já há um mês sob acusação de pertencerem a uma organização terrorista e difundirem informações falsas nas redes sociais. Os ativistas tinham sido detidos pouco depois de se reunirem com diplomatas ocidentais para discutir como melhorar a situação de direitos humanos no Egito. A África registrou 334 mortes devido à Covid-19 e mais 18.959 casos de infecção em 24 horas, contabilizando agora 52.824 óbitos causados pelo novo coronavírus, segundo dados oficiais. De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana, o continente africano conta agora com 2.215.000 casos de pessoas infectadas nos 55 países membros da União Africana. O maior número de casos de infecções e mortes registra-se na África Austral. A África do Sul é o país mais afetado do continente, ultrapassando agora os 800 mil casos de infecção e mais de 21 mil mortes. Em relação aos países de língua oficial portuguesa, a Angola registra 352 óbitos e 15.361 casos, seguidos de Moçambique, com 132 mortos e 15.918 casos, Cabo Verde, 107 mortos, 10.938 casos, Guiné-Bissau, com 44 mortos, 2.441 casos, e São Tomé e Príncipe, com 17 mortos e 997 casos. O presidente angolano, João Lourenço, disse ontem que o Executivo já gastou 164 milhões e 600 mil dólares no combate à pandemia do Covid-19 e pediu maior apoio no acesso às vacinas. O chefe de Estado angolano discursou por videoconferência no debate geral da Organização das Nações Unidas sobre a Covid-19, tendo defendido uma ação coletiva e solidária dos países para ultrapassar este desafio. João Lourenço referiu que do valor já gasto consta um financiamento de emergência de 14 milhões e 400 mil dólares garantidos pelo Banco Mundial. Entretanto, o governo de São Tomé prorrogou hoje até 15 de dezembro a situação de calamidade no país, justificando que é preciso continuar a estabelecer um equilíbrio entre as medidas de âmbito sanitário e a necessidade da retoma económica. A Noruega disse, entretanto, que planeia usar 3 vacinas desenvolvidas por diferentes companhias farmacêuticas no seu programa de vacinação. O ministro da Saúde, Bent Høie, disse que o país planeia usar as vacinas desenvolvidas pela Moderna, pela AstraZeneca e pela Pfizer e BioNTech. A Noruega planeia vacinar 1 milhão e 250 mil pessoas, ou 23% da população, no primeiro trimestre do próximo ano.
O convidado do Angola Saúde em Foco é Luvoalo Ndongala. Ele é médico dermatologista e o tema hoje, claro, é sobre doenças de pele. Doutor, muito bem-vindo ao Angola Saúde em Foco. O microfone é seu.
Muito obrigado pelo convite e desejar agradecer o grande contributo deste programa Angola em Foco. Estamos aqui disponíveis para dar através do nosso subsídio, principalmente para levar informações sobre educação para a saúde junto às nossas comunidades.
É de facto muito importante, doutor, esta educação. Diga-nos, o doutor é dermatologista, especializado em dermatologia, trabalha em Luanda.
Eu sou médico licenciado pela Universidade Agostinho Neto, Faculdade de Medicina, e pós-graduado em Dermatologia e Venetologia no Hospital Américo Boavilha. Atualmente exerço, ou seja, sou afeto no setor público, no centro de saúde principal e no setor privado também.
Muito bem, doutora, já sabe que temos muitas perguntas aqui para si. Vamos já começar. Temos perguntas sobre... Quais as principais doenças da pele em Angola? Esta pergunta é comum a muitos internautas e ouvintes. Vou citar o nome de um deles, Fernando Vitor Tulumba. Quais as principais causas de doenças da pele em Angola?
Bom, tendo em conta o contexto geográfico do país, Angola, região tropical, tendo em conta o índice, ou seja, o modo de vida da população, maioritariamente na zona rural, onde há condições de higiene precárias, onde as condições socioeconômicas não são favoráveis, então isso pressupõe um aumento daquelas doenças que estão todas elas relacionadas com as determinantes sociais, assim como as doenças infecciosas, podendo ser as bacterianas, as virais, até mesmo as fúngicas, as próprias doenças também parasitárias, devido ao déficit de saneamento, déficit de higiene pessoal das comunidades, das pessoas, de uma forma coletiva ou de uma forma individual. Para além dessas doenças, dentro dessas doenças parasitárias, destaca-se a sarna, que nós chamamos cientificamente escabiose, a larva migra e outras doenças também imunoinflamatórias. Nós sabemos muito bem que os fatores ambientais nas doenças imunoinflamatórias, quer dizer, nas doenças dermatológicas de base imunológica, o fator ambiental exerce também um papel muito preponderante na exacerbação desses quadros.
Quando o doutor fala em fator ambiental, o que é que se refere especificamente?
Refiro-me o meio ambiente, tal como o fator de exposição social, exposição solar, o fator de exposição aos resíduos sólidos, déficit de saneamento, até pronto também fatores de aglomeração em termos de coabitação, a residência, a famílias que vivem 5, 7 membros numa só residência com apenas um quarto. E, portanto, esses fatores ambientais, esses fatores sociais todos, estão na base do surgimento também da propagação das doenças dermatológicas.
Doutor, tocou aí numa doença que um dos nossos internautas também questiona e quer saber como é que se trata e como é que se evita, que é a sarna.
Bom, da nossa experiência sobre promoção da educação para a saúde, eu acho que é importante que nossos internautas entendam mesmo, aprendam mesmo, que as informações que nós passamos são informações básicas que podem ajudar a prevenir, a controlar as doenças. É claro que nós não vamos dizer se vai tratar com esse medicamento ou aquele medicamento, porque tudo passa numa avaliação especializada para fazer o diagnóstico correto e indicar o tratamento certo. Certamente, a nossa experiência mostra-nos também que muitos doentes, às vezes, chamam de sarna, mas quando chegam no consultório, nem é sarna é. Quer dizer, há muitas doenças dermatológicas, doenças que acometem a pele, ou seja, que afetam a pele, e parecem ser parecidas, parecem uma das outras, parecem ser iguais. Mas cabe um especialista, um dermatologista, distinguir essas doenças. Claro que se a doença for parecida, no caso da sarna, o tratamento é dar medicamentos que vão matar o parasita. Se a doença for imunológica, claro que o tratamento é usar medicamentos que atuam no sistema imunológico. De igual forma, se a doença for infecciosa, é identificar o agente infeccioso, se é vírus, se é bactéria, se é fungo, e indicar um medicamento específico para fazer o tratamento certo na hora certa. Porque muitas doenças dermatológicas, embora nós estamos a ver a superfície da pele como o órgão, maior órgão do corpo humano, muitas doenças dermatológicas também são repercussões, ou seja, são manifestações cutâneas de doenças internas, doenças sistêmicas. Então, recomendamos mesmo procurar mesmo informações, aprender mesmo básico sobre as doenças para não cometerem erros de cair em rituais, de cair em tratamentos caseiros que muitas vezes atrasam o diagnóstico precoce e camuflam também a apresentação das lesões dermatológicas, dificultando o diagnóstico do especialista.
Doutor, só para fecharmos aqui o bloco da sarna, que eu percebi que era uma das questões mais prementes, não é? Porque é, é uma doença de pele que para nós em Angola é muito comum. Como é que, quais são os sintomas de facto? Como é que nós identificamos que se trata da sarna e não de outra coisa qualquer?
Bom, o diagnóstico da sarna é baseado consoante a história clínica. O doente vai chegar no consultório, vai passar a informação que notou aparecimento de lesões vesicopapulosas, nós assim o designamos, aparecimento de borbulhinhas ao nível dos espaços interdigitais na mão, ao nível da região periumbilical, limbo, ao nível dos genitais também, e essas lesões estão associadas a um prurido intenso que é mais exacerbado no período noturno. Muitas vezes, por ser uma doença pruriginosa e contagiosa, outro dado epidemiológico também que nós devemos usar ou procurar saber é se outros indivíduos têm da mesma casa onde coabita, têm também a mesma sintomatologia. Isto é, se dois irmãos dormem na mesma casa, dormem na mesma cama, há mais probabilidade de se um tiver sarna, contamina também o outro irmão. Então, esse é um dado positivo associado ao prurido noturno, quer dizer, comichão durante a noite, uma comichão intensa que não deixa dormir, aparecimento dessas borbulhinhas ao nível das mãos, na barriga, até nos genitais, e a mesma doença aparecendo nos outros membros que coabitam na mesma casa. Aí sim, fizemos um diagnóstico clínico para as cabioses, sustentamos também como diagnóstico laboratorial, fizemos um raspadozinho dessas lesões, vamos ao microscópio, observamos, isolamos e identificamos o agente causador, que é o ácaro, é um ácaro, que é o Sarcoptes scabiei.
Muito bem, doutor, falou aí muitas palavras técnicas que muitos de nós certamente estamos a tentar tirar notas e ir procurar no dicionário dos médicos. Temos perguntas sobre psoríase, rosácea, eczema, vêm de Bernardo José e de Marici Pedro. Eles querem saber como é que se identificam e qual é o tratamento para este tipo de doenças.
Respondendo o Marici Pedro, informo que a psoríase é uma doença imunoinflamatória com uma base genética muito forte. O que significa dizer a pessoa já nasce com essa condição genética de desenvolver a psoríase. Para além desse fator genético, há também os fatores imunológicos e fatores ambientais, assim como a exposição a infecções de repetição, o próprio estresse também, qualquer traumatismo, qualquer lesão a nível da pele, inclusive também uso e abuso de medicamentos, principalmente corticoides, estão na base também do aparecimento da psoríase. Por isso, é importante saber que, como é uma doença dermatológica, quer dizer, doença da pele, o importante mesmo é ter um seguimento. É uma doença crônica, quer dizer, a doença vai demorar nesse indivíduo. Depois tem períodos de exacerbação, quer dizer, a doença piora, depois a doença também desaparece. É importante que todo indivíduo que for diagnosticado com essa doença de psoríase deve ter um seguimento médico por um dermatologista. Claro, o dermatologista vai dar todas as recomendações que ele deve fazer. E quanto à prevenção, por ser uma doença genética, uma doença imunológica, as literaturas não falam de um modo de prevenção, certo? A rosácea também é uma doença vascular inflamatória crônica que tem também o mesmo comportamento, com período de remissão e exacerbação. É frequente em pessoas de tom de pele clara e clinicamente é caracterizada por aparecimento de pequenas borbulhas no rosto, na pele do rosto, com coloração vermelha e bastante sensível. É importante saber também que esta coloração avermelhada deve-se mesmo a uma vasodilatação, quer dizer, ao nível da pele tem os vasos sanguíneos, então ocorre uma dilatação dos vasos e dão essa permeabilidade da transparência ao nível da pele com essa tendência de cor vermelha. Essas borbulhas avermelhadas podem apresentar-se de uma forma, podem até confundir com espinhos, mas a característica da sensibilidade é o fator fundamental para fazermos o diagnóstico. Agora, quanto ao eczema, o conjunto de lesões que aparecem a nível da pele e essas lesões podem apresentar-se de uma forma aguda, vesículas, bolhas, mesmo pápulas, e de forma subaguda, forma crônica, essas lesões a nível da pele apresentam-se com forma de escamas, crostas, lignificação, ou seja, aquele endurecimento, aquele engrossamento da pele.
Doutor, e tem cura?
Bom, eczema tem tratamento. Em função dessas fases todas, tem tratamento específico.
Muito obrigada, doutor Ndongala. Nós vamos continuar consigo, sem dúvida. Vamos continuar a falar de doenças de pele. Já falamos aqui de eczemas, de sarna, falamos de psoríase. E temos mais questões e dúvidas que foram colocadas ao longo da semana pelos nossos ouvintes e internautas. Já sabe, se quiser colocar as suas questões, pode mandar mensagem para o WhatsApp da VOA. Esta semana, como o programa é gravado, as semanas já chegaram. Portanto, para a próxima semana, envie as suas perguntas. É o +1 908-652-4584. Vamos continuar com o nosso Angola Saúde em Foco. Vamos falar de um tema que marca o mês de dezembro, o tema da HIV-Sida. É dramática a situação dos pacientes com HIV em Angola, quer seja no acesso aos medicamentos, como no acesso à alimentação. António Coelho, presidente da Rede Angolana de Organizações de Serviços de Sida, a ANASO, disse à nossa reportagem que são registados 71 novas infecções por VIH diariamente. Esta é uma reportagem a partir de Luanda com Ludmila Rangel.
Tal como outras doenças, o VIH passou a seguir para o segundo plano, agravando as condições dos pacientes em Angola. Algo que aconteceu desde o registro do primeiro caso de Covid-19 neste território, ao sul do continente africano.
Preocupante porque em tempo de Covid há grandes limitações com acesso aos medicamentos e com acesso também a uma alimentação cuidada. Dramática porque as zonas do país onde já não há alimentação e não há medicamentos, as pessoas estão a conviver com a pobreza, com a fome, com a desgraça. Isso cria algum medo e alguma intranquilidade. Apesar de não ser só uma situação de Angola, mas aqui em Angola, com a chegada da Covid, as outras doenças e pandemias passaram para segundo plano. Portanto, a Covid passou a ser uma prioridade e entendemos, né, porque é uma pandemia nova. E então, doenças como a SIDA, a malária e a tuberculose passaram para segundo plano.
Ou seja, para António Coelho é preciso olhar para a base dos problemas, para as prioridades que o país enfrenta. 71 novas infecções por dia, segundo os dados da ANASO, e 35 mortes por dia em relação à SIDA.
Só para vocês terem uma ideia, nós estamos a registrar, em média, cerca de 71 novas infecções por dia a nível do VIH, contra as cerca de 150 novas infecções por dia da Covid-19. Mas no relacionado à morte, nós a nível do VIH estamos a registrar cerca de 35 mortes por dia relacionadas com a SIDA e a nível da Covid-19 estamos a registrar entre 4 a 5. Portanto, estamos a falar de doenças que matam e que desestabilizam o país do ponto de vista social e económico. Os números que nós temos hoje não são ainda números reais, a fotografia não é ainda uma fotografia real, é uma fotografia possível, porque o sistema de informação em saúde funciona mal, pessimamente mal.
Desde março a agosto de 2020, houve a rotura dos retrovirais de segunda linha e, nesta altura, há uma grande limitação no acesso aos medicamentos. O ideal é que os pacientes recebam o tratamento para consumirem em 3 meses. Mas a realidade mostra o oposto. De 10 em 10 dias, eles são obrigados a ir em busca dos fármacos.
Estamos com uma limitação bastante grande. De acordo com as informações que estamos a recolher das pessoas que apoiamos, as pessoas vivendo com VIH, que antes da Covid-19 iam às unidades sanitárias e recebiam tratamento para 3 meses, nessa altura do campeonato estão a receber apenas para 10 dias. Quer dizer que de 10 em 10 dias o paciente tem que voltar à unidade sanitária para receber o tratamento. E como nós temos consciência que mais de 80% das pessoas que vivem com VIH em Angola são de baixa renda, nem sempre têm a possibilidade de 10 em 10 dias irem a essas unidades à busca de medicamentos. Isso seguramente vai aumentar a taxa de abandono, que já é superior a 54%. Quer dizer que em cerca de 100 pessoas que entram em tratamento no princípio do ano, no final do ano, cerca de 54 abandonam o tratamento por razões várias. E com este quadro, seguramente que essa taxa de abandono vai aumentar.
Os dados da ANASO mostram que em 100 pessoas que entram em tratamento, 50 chegam até o fim do ano, porque os demais abandonam o tratamento por vários fatores sociais e um deles é o acesso à medicação. Este ano, o Dia Mundial de Luta contra a SIDA será celebrado com uma marcha virtual. A partir de um telemóvel ou computador, as pessoas poderão aceder a uma plataforma tecnológica que será disponibilizada pela ANASO.
Doutor Ndongala, que doenças de pele são comuns em pacientes de SIDA ou mesmo que sintomas na pele podem ser sinal de que se está doente com SIDA?
Certo. Há bom tempo nós recordamos que falar do SIDA ou falar do HIV-Sida é falar sempre de uma componente de baixa imunidade, quer dizer, não há células de defesa, ou seja, a diminuição das células de defesa. É importante, num doente com HIV, prestarmos muita atenção que, nesta condição de baixa de imunidade, o indivíduo fica suscetível também a contrair infecções fúngicas. Nomeadamente, no consultório, observamos a cavidade oral do doente, onde frequentemente podemos encontrar a existência de placas esbranquiçadas ao nível da mucosa oral, ao nível da língua, e que essas placas são facilmente removíveis com uma espátula. Esta técnica facilmente nos ajuda a fazer o diagnóstico, ou seja, a diferenciar de outras lesões de placas endurecidas ao nível da cavidade oral. E por outra, esses agentes fúngicos também podem acometer a mucosa genital. Quer dizer, vamos observar também a existência de candidias genital ao nível da vagina, ao nível da uretra, e característica é mesmo essa, a saída desse líquido leitoso, ou seja, um líquido esbatizado com aspecto leitoso ao nível dos genitais.
Doutor, falava também de verrugas, e verrugas não são só um sintoma ou um sinal para pacientes de SIDA, verrugas são sinais, não é? Em qualquer pessoa pode ter. Nós temos aqui a questão de um dos internautas, Domingos Pedro Fernandes, que gostaria que o doutor falasse um pouco sobre verrugas, como é que elas aparecem, porquê, qual é o motivo, e algumas serão removíveis, corrija-me se estou errada, mas outras não. Pode falar sobre isso?
Certo. Dizendo que as verrugas são também outras manifestações dermatológicas, ou seja, um grupo de doenças causadas pelo vírus. Esse vírus é o papilomavírus. Esse papilomavírus, a nível da pele, provoca essas lesões que têm, normalmente são lesões que apresentam de forma de pápulas, uma pápula única, pode apresentar-se também com forma de uma pápula, ou seja, placas ou conglomerado de pápulas ou borbulhas, com uma superfície rugosa bem delimitada. Essas verrugas podem acometer a pele, podem aparecer na pele, particularmente ao nível das mãos, na planta, nas palmas, pode aparecer também ao nível do couro cabeludo, na mucosa oral, na mucosa dos genitais. Essas lesões com essas características, então, após um diagnóstico laboratorial, vai se identificar que perante que a clínica já nos dá suspeita do envolvimento do papilomavírus, ou seja, dessas verrugas, do agente causador das verrugas, que é o papilomavírus, e a gente profundamente vai sempre no laboratorial para ter mais segurança. E quanto ao tratamento? Como é a gente a virar? É um vírus, nós introduzimos mesmo os antivirais. E para além do tratamento medicamentoso, há também tratamento físico que nós podemos fazer com remoção, ou seja, com congelação dessas verrugas através da crioterapia. É uma técnica usada para congelar, ou seja, o objetivo é provocar a lise dessas lesões causadas pelo papiloma. Então, nós introduzimos esse tratamento, dizer que são lesões causadas por vírus, tem tratamento físico e tratamento medicamentoso. Olha, outro ponto, pelo menos são altamente contagiosos, principalmente transmissão nos indivíduos via sexual.
Era essa a outra questão que eu lhe ia colocar, que é o papilomavírus, é um vírus que é comum aos homens e que é transmitido pelos homens aos seus parceiros e parceiras sexuais.
Certo.
Doutor, nós vamos agora, estamos a chegar ao topo da hora, portanto, vamos só recordar que a partir das 18 horas vamos transmitir em 1530 e em onda curta em 13.630 e 17.655. É Este é o Angola Saúde em Foco. Devido às contingências da Covid-19, este programa é gravado. Agradecemos a compreensão. Temos ao microfone o nosso especialista em dermatologia, Dr. Luvoalo Ndongala. Vamos até ao Uambo, onde está o Norberto Sateco com a revista de imprensa.
Vamos olhar para as principais capas dos jornais na rua nesta sexta-feira na capital angolana. O decreto do PRODESE contém uma medida ilegal à luz dos acordos da Organização Mundial do Comércio, diz o economista Gilberto António, que confirma que manter o decreto que impõe limitações à importação de produtos para proteger a indústria nacional pode ter um custo alto para o país, advertiu o mesmo especialista que foi para a capa do semanário Expansão. A Sona Angola admite vender participação no português BCP vale 351,5 milhões de euros. Vacinas da Covid-19 já se iniciou a mais complexa operação logística do século. Do Amo, para a Voz da América, é o Norberto Sateco.
Doutor, há aqui outro tema, outra pergunta muito comum por entre os nossos internautas. O que são os furúnculos? E temos um internauta em específico, Délcio António, que diz que está constantemente a ter furúnculos e quer saber a que se deve essa situação.
Os furúnculos são infecções da pele que afetam o folículo piloso, é causado por uma bactéria. Esses furúnculos, como no caso do nosso internauta, quando é de repetições, o aparecimento desses furúnculos de repetições nós chamamos de furunculoses. E, portanto, é importante também, durante a avaliação do doente com furunculose, que é com furúnculos de repetição, esclarecer a causa, porque não é normal. O que está na base, muitas das vezes, é sempre a baixa resposta imunológica. O doente tem poucas células de defesa e facilmente quando é atacado por bactérias, automaticamente adoece com facilidade. No caso do nosso internauta, o meu conselho, já que ele tem de repetição, meu conselho é procurar mesmo serviços de saúde, procurar um especialista para que faça mesmo um segmento correto ou está na base. Será que faz o tratamento adequado? Tem cumprido com a medicação, tem tomado os medicamentos, faz os tratamentos locais conforme os antissépticos indicados. Então, se tem feito tudo isso, então há de se explorar mais, se procurar investigar o que está na base dessas repetições dos furúnculos. Se justamente aí sim, após o esclarecimento, vai se fazer o tratamento. Porque muitas das vezes um furúnculo maltratado também cria resistência ou antibiótico, e certamente que quando não passa daquele antibiótico, por meio de outros exames complementares para fazer a sensibilidade do antibiótico, então vai se indicar o antibiótico específico para fazer o tratamento ideal. A recomendação para este jovem é mesmo procurar imediatamente os serviços de um profissional de saúde.
Doutor, muito obrigada por esse esclarecimento. Portanto, ir ao médico é a melhor opção, sem dúvida. Temos aqui uma questão de Jesus António Jesus, que quer saber como acabar com os fígados. Fígados é um nome que nós damos assim na gíria, não é? Se puder explicar qual é o nome, de facto, desta condição, não é? Que aparece especialmente na cara, não é? Fígados, ou não sei se fígados será também aquilo a que se chamam bexigas, portanto o doutor vai nos ajudar aqui a esclarecer isso, e como é que se tratam os fígados?
O vulgo, ou seja, o vulgo fígado, assim como popularmente é designado, é a doença da pitríase versicolor. É uma doença da pele, é uma doença fúngica, quer dizer, causada por agente fúngico, ao nível da pele. E o tratamento é na base mesmo do antifúngico. Essas doenças, essa manifestação dessas pitríase versicolor, ou seja, popularmente chamado fígado, acomete a face, acomete o pescoço, aparece na face, no pescoço, no tronco, nas costas, até nos membros superiores. E é facilmente também feito o seu diagnóstico clínico. Nós, no consultório, por intermédio de uma simples cureta ou uma simples espátula, nós fizemos um pequeno raspado. Quando nós notamos que há presença de um estiramento, ou seja, aparecimento de escamas finas e facilmente removível, aí nós temos o nosso diagnóstico clínico de pitiríase versicolor. Em outras circunstâncias também, para termos a certeza, ou seja, a confirmação, estamos mais seguros que estamos perante a pitiríase versicolor, nós usamos também o exame da lâmpada de Wood, que fizemos a incidência de uma luz ultravioleta no segmento onde existe a lesão, e em função da fluorescência, ou seja, a coloração que essa lâmpada apresentar, vai nos ajudar a fazer o diagnóstico. Outra, como já sabemos, é causado por um fungo, a Malassezia fulvum. Então, nós fizemos o raspado, vamos ao microscópio, observamos, identificamos esse agente, indicamos o tratamento. É claro que naquelas formas leves que são, que acomete a face, poucas lesões, nós fizemos tratamento tópico, isso é, com base de sabonetes antifúngicos, com base de cremes antifúngicos, é suficiente. Naqueles casos mais disseminados, quer dizer, acomete já o tronco, todos os membros superiores, e é recidivante, quer dizer, já fez vários tratamentos e sem resposta, então nós instituímos, então, tratamento, ou seja, medicamentos via oral para ajudar, ou seja, para curar esta doença.
Muito bem, doutor, muito obrigada. Vamos continuar com...
Chamar a atenção à nossa comunidade, que justamente por causa do fígado, muitos iniciam tratamentos caseiros. Vão pondo lixiga, vão pondo gasolina, vão pondo pepsodente, ervas, perdem muito tempo, até danificam a pele por esses tratamentos caseiros todos, provocando, ou seja, criando outras circunstâncias na pele favorável para contrair outras infecções. É reprovável e passo a informação que deixem de fazer esses tratamentos caseiros. Quer dizer, o outro até são influenciados. Quando a sobrinha tinha, meteram esse medicamento. Quando o vizinho tinha, informou outro vizinho também que fez tratamento assim. Não, procure sempre um profissional de saúde para fazer tratamento certo, na hora certa e de forma correta.
Doutor, essa recomendação é muito, muito importante mesmo, seguir as indicações médicas, embora nós saibamos que há produtos naturais que possam ajudar, antes de recorrermos a esses produtos naturais, ir ao médico é com certeza o melhor passo. Todos os produtos que aí que falou, da gasolina à lixívia, só podem fazer mal. E doutor, vamos continuar a falar da pele, de como uma pele com aspecto saudável e sem defeitos é algo que mulheres e homens aspiram. Os especialistas dizem que um passo importante para manter uma pele saudável para o rosto e o corpo é esfoliar. Vamos ouvir o Dr. Slim Alouani, ele é dermatologista em Ariana, na Tunísia.
O que são esfoliantes? São substâncias físicas ou químicas que irão eliminar a camada mais externa da pele, a camada córnea, para promover a sua renovação. Podemos conseguir essa esfoliação por meio de produtos como microsferas. Em seguida, procedemos a uma massagem circular para promover a eliminação dessa camada córnea. Também pode usar substâncias químicas. Neste caso, temos muitos ácidos. É a aplicação dos ácidos que irão esfoliar a pele. Existem algumas recomendações para a esfoliação da pele. Esta esfoliação não deve ser exagerada. Se você tem pele sensível, esfoliar 2 ou 3 vezes por semana é demais. Portanto, recomendaremos uma vez por mês para pele seca, pele sensível e pele com doenças como dermatite atópica. Por outro lado, para pele oleosa com alguns problemas e pele mista, pode-se esfoliar até 2 vezes por semana. Isso ajudará na eliminação do excesso do sebo. Regula a secreção do sebo e promove a renovação da pele.
favorecer o renovamento da cor.
Doutor, as mulheres estão de facto mais familiarizadas com a esfoliação, mas os homens talvez não tanto. Como quebrar o mito sobre a esfoliação ser apenas para mulheres e ser por uma questão mais de estética do que de saúde?
Dizer que, conforme terminou muito bem, são questões mais de estética, mas são questões que estão mais relacionadas com pessoas ligadas à beleza estética, pessoas ligadas à medicina estética, terminologia de alguns países por fora, e em outros países também pessoas ligadas, seja à dermatologia estética, vem mais no sentido corretivo. Por quê? A esfoliação é um processo que consiste em realizar a limpeza da pele. A pele tem o seu curso normal, a sua fisiologia, o seu funcionamento normal. Tem o processo de renovação da pele. Isso é a remoção. Se olharmos a pele do ponto de vista da sua estrutura, das suas camadas, a camada mais superficial, a epiderme, também tem as suas subdivisões. A mais superficial é a camada córnea. Nessa camada córnea há desprendimento de partículas celulares mortas. Há também fixação de restos de partículas poluentes, células mortas, outras células mortas também da célula da flora bacteriana normal da pele. Portanto, são que esses constituem resíduos que chamam resíduos da pele. E a esfoliação consiste simplesmente em fazer a remoção desses resíduos da pele. Uma limpeza básica sobre a pele. Mas essa limpeza condiciona, ou seja, favorece a esfoliação. Isso quer dizer a renovação da pele. Essa renovação pode ser de forma física, porque há situações em que, às vezes, por meio de um esfregão, de uma esponja, as pessoas usam a técnica fisicamente de fazer a limpeza, a remoção desses resíduos. E a outra forma é a esfoliação química, que consiste então no uso de produtos, cremes, sabonetes, óleos que contêm substâncias com efeitos esfoliantes, assim como a ureia, ácido salicílico, em concentrações apropriadas para esfoliar.
Muito obrigada, doutor Ndongala. Vamos continuar a falar de doenças e cuidados, doenças da pele e cuidados que podemos ter para evitá-las. Basílio Lopes pergunta o seguinte, aliás, ele não pergunta, ele apresenta aqui uma situação que quando toma banho, depois de se limpar com a toalha, sente muita comichão na pele. E Jeremias, um bocadinho neste mesmo sentido, diz que tem muitos problemas de pele seca. Doutor.
Bom, com essa informação, eu chamo a atenção e alerto o jovem internauta Basílio para procurar imediatamente um dermatologista. Por que eu alerto isso? Porque quando alguém diz não é normal, ou seja, não é uma condição normal que depois do banho a sua começa com comichão ao nível do corpo. Isso chama-nos a atenção que é sinal de uma doença dermatológica de base atópica. Significa dizer que esse indivíduo tem alergia, tem uma pele muito sensível. E há que ter muitos cuidados, há que fazer um diagnóstico para confirmar a base atópica desse indivíduo e dar as recomendações. A pele sensível significa dizer que uma pele que em ambientes com alterações climáticas, quer seja no frio, quer seja em altas temperaturas, esse indivíduo vai apresentar sempre comichão ao nível da pele. Esse indivíduo em contato com pólen, em contato com água, em contato com detergentes, substâncias químicas, vai apresentar também lesões na pele. Portanto, nós designamos essas pessoas como pessoas atópicas. Essas pessoas devem imediatamente procurar sempre um médico dermatologista para fazer o seu seguimento. Aconselhar sempre, dar os conselhos de vida para fazer o tratamento de vida, no sentido de que devemos identificar quais são as substâncias, quais são os produtos que provocam alergia nesse doente e recomendar a não fazer uso dessa situação. No caso do Basílio, que diz que sempre toma após o banho aparece a comichão. É importante nós também, quando estamos a falar da dermatite atópica, por exemplo, no caso, é importante nós saber distinguir também que a presença do prurido, ou seja, da comichão da pele, a presença de lesões na pele, que nós chamamos de dermatite, e a história familiar, quer dizer, o pai tinha, a mãe tinha, os irmãos tiveram também, ou têm esses problemas, e acima de tudo, quando esse indivíduo tem infecções nas vias respiratórias, ou seja, está sempre gripado, então chama-nos a atenção que estamos perante um indivíduo de base atópica e certamente deve ser seguido. O objetivo desse, no quadro do seu Basílio, desse fluido aquagênico, é simplesmente para nós identificarmos se é simplesmente um fluido aquagênico ou se está na base também ou surge como manifestação dermatológica de outras doenças sistêmicas. Nós sabemos que, por exemplo, doença do fígado, eu falo do fígado como órgão, não como lesão da pele, conforme popularmente dito, doenças hepáticas, doenças renais, são doenças sistêmicas, ou seja, doenças internas que também têm manifestações dermatológicas. Então, nós temos que estar atentos e acompanhar cautelosamente esse indivíduo para que não seja tarde a descoberta da outra doença sistêmica que estava por detrás da sua manifestação cutânea, que passou despercebido.
Doutor, Elisa Cândida Samba pergunta como pode tratar o rosto de uma adolescente com espinhos e pernas com estrias.
Quando nós falamos de espinhos, o termo popularmente espinho é o que nós classicamente chamamos de acne. Existem peles com tendência acneica, existem peles com peles oleosas. Portanto, quando estamos no consultório perante uma jovem que diz que está com espinhos, então nós devemos caracterizar estes espinhos, quer dizer, caracterizar o nível desta acne, quer dizer, que classe estamos perante este quadro. É uma acne de grau 1, de grau 2, de grau 3 ou de grau 4. Então, nós instituímos o tratamento em função do nível. O nível significa dizer a forma de apresentação dessa acne. Se são pequenos espinhos, se são aquelas bolas, aqueles nódulos absedados, que muitas vezes quando nós esprememos sai pus. Então, o tratamento também é diferente. Então, cabe mesmo também nessa circunstância procurar mesmo um dermatologista para definir que tipo de acne se trata e instituir o tratamento em função do nível da acne que diagnosticar.
Doutor, e as estrias?
Bom, quanto às estrias, nós sabemos muito bem, existem também muitas causas de estrias na mulher jovem, aquelas, pronto, que tem sempre a liberdade de ir à praia, de fazer uso de certa roupa que expõe, por exemplo, a região do ombro, e que muitas das vezes fica com aquela baixa autoestima devido à presença das estrias. As estrias são fisiológicas. Em função do tipo constitucional, o corpo pode desenvolver aquelas estrias. Mas há técnicas dermatológicas de abrasão em que nós podemos eliminar essas estrias. Mas o importante é sempre identificar a causa das estrias e posteriormente fazer um tratamento para, pelo menos, conseguirmos manter a autoestima desses jovens que querem esconder as estrias, tornar-se mais jovem e, portanto, usar a sua roupa preferida, expor, ir à praia, sem aquele preconceito que tem que esconder as suas estrias.
Mas as estrias não são só comuns às mulheres. Há também homens com estrias. E às vezes mulheres mais novas, mais velhas podem tê-las, não é? Porque também são causadas muitas vezes pela perda de peso e ganho de peso em que a pele, não é? Com a elasticidade vai depois criando aquelas marcas. Portanto, mas acho que o mais importante aqui que eu tenho a reter é que há solução para as histerias para todos os nossos internautas, mulheres ou homens, que estejam preocupados com elas.
Certo, há soluções, mas nós vamos alertar também que como que está na base a perda de elasticidade da pele ao nível do tecido celular, ou seja, ao nível da derme, quer dizer, a perda da elasticidade, a perda das células que produzem esta elastina que confere tanta capacidade de elasticidade da pele, o que acontece é que muitas das vezes nem sempre o resultado é favorável conforme nós pensamos. Porque há o envolvimento do tecido conjuntivo, há envolvimento de células colágenas, há envolvimento de muitos fatores hormonais, fatores psicogênicos também estão na base do aparecimento, ou seja, da perda dessa elasticidade. A própria salinidade, ou seja, a velhice, o envelhecimento da pele, também está na base do surgimento dessas estrias. É claro que no indivíduo que esteve com com muito peso durante um determinado tempo, independentemente do fator idade ou fator sensibilidade, há também repercussão ao nível da pele com a perda de elasticidade. Mas o que nós passamos em formação para nossos jovens, nossas jovens, que têm sempre aquela que manter sempre o seu astral, o seu autoestima, é mesmo procurar um especialista. Há tratamento, sim, há controle a segmento, mas quando é corretamente diagnosticado, quando está corretamente identificado a causa. Porque se a causa for a doença do tecido conjuntivo, então tratamos a doença do tecido conjuntivo e resolve o problema da estria. Se a estria é provocada por ingestão de fármacos, por exemplo, os corticoides, então faz-se a imigração, ou seja, a suspensão desse tratamento, dessa ingestão desse fármaco para resolver o problema da estria.
Muito bem, doutor. Muito obrigada. Como é?
Dizia que outras, o surgimento das estrias também são induzidas pelo exagero da busca da beleza estética.
Eu tenho a certeza que este é um tema que nós podemos discutir num próximo programa, os exageros da beleza estética, porque isso dá de facto um outro programa. Poderíamos falar sobre clareamento de pele, não é? Por exemplo, poderíamos falar de excesso de uso de cremes, mas enfim, vamos guardar os excessos.
Para o investimento.
Doutor, vamos continuar então e vamos agora a uma reportagem sobre a Covid-19. Como em muitas partes do mundo, as pessoas na Indonésia têm usado máscaras faciais em corridas essenciais ao ar livre para conter a disseminação da Covid-19. Isso tem-se mostrado difícil para pessoas surdas e mudas, o que inclui cerca de 20 mil indonésios. Para ajudar esta situação, um residente de Jakarta, na ilha de Java, criou uma máscara transparente usando uma folha de plástico. Esta reportagem é de Nova Poeradi da Voa e é narrada por Álvaro Lugero Andrade.
As máscaras feitas para conter a Covid-19 são mais comuns, mas têm dificuldade a ver de pessoas como Dwi Rayaru. Essa residente de Jakarta, na Indonésia, nasceu surda e muda e se comunica com a linguagem de sinais, assente na leitura dos lábios de quem não consegue responder. Como ela precisa ver os lábios das pessoas para os ler, ela criou uma máscara facial transparente feita de plástico.
Antes da pandemia da Covid-19, já tinha dificuldade em comunicar-me com as pessoas. Aí elas começaram a usar máscaras e a comunicação ficou ainda mais difícil porque não consigo ver as suas expressões e movimentos labiais.
Ela e o marido, que também é surdo, começaram a fazer máscaras transparentes em casa e também começaram a distribuir aos seus amigos surdos. Ao contrário dos Estados Unidos, a Indonésia não tem uma língua de sinais universal. Em cidades como Jakarta e na capital Jakarta, muitos usam a língua de sinais da Indonésia, conhecida pela sigla Bisindo, que é amplamente baseada na língua de sinais americana. Ajuda as pessoas que não conseguem ouvir ou falar a ler as expressões faciais e os gestos corporais.
Agora, porque todo mundo usa uma máscara, eu não consigo entendê-los de jeito nenhum. Normalmente eu peço que tirem as máscaras primeiro, mas a maioria não o faz. Se eles usassem uma máscara transparente, a comunicação seria mais fácil.
De acordo com o SICAP, uma associação de defesa dos indonésios com deficiência com base em Jakarta, a necessidade de máscaras transparentes pode educar o público em geral acerca da importância de medidas inclusivas para lidar com a pandemia. O grupo acredita que esta iniciativa da comunidade surda deve fazer parte da política do governo.
Acho que deve ser uma preocupação do governo para que se possa desenhar e usar de forma massiva uma máscara transparente.
Mas muitos na comunidade surda não esperaram pelo governo e decidiram eles próprios inovar com ações mais inclusivas, ajudando as pessoas que não falam ou não ouvem a superar a pandemia.
E falando em Covid-19, Angola reportou de terça à quarta-feira estas 24 horas, mais de 68 casos de Covid-19, uma morte e 207 recuperados da doença. No total, já foram notificados 15.319 casos em Angola, dos quais 351 óbitos. Com as vacinas a caminho, a Organização Mundial de Saúde está a apoiar o governo angolano na preparação da campanha de vacinação contra a Covid-19, que poderá acontecer a partir do segundo trimestre de 2021, segundo afirmou a representante da organização no país. Dr. Ndongala, há alguma doença ou sintoma dermatológico que esteja relacionada com a Covid-19?
Qualquer doença viral tem sempre um histórico. E não deixa de ser sempre o histórico que nós conhecemos no contexto da doença grave, que não tem tratamento específico. A condição da infecção por Covid-19 também está na base a baixa imunidade, o que pressupõe que a doença ataca mais indivíduos com baixa imunidade, que têm comorbilidades, hipertensos, diabéticos e por aí fora. O que é que acontece então nesses indivíduos? Nós tivemos o privilégio de observar alguns doentes com certas manifestações dermatológicas. Dentre essas manifestações, já que a Covid também é uma doença sistêmica, doença que envolve o processo da coagulação, então, nós notamos que alguns doentes com Covid também apresentavam manchas purpúricas ao nível da pele.
Foi o ponto certo para terminarmos o nosso programa. Se algum dos nossos ouvintes ou internautas quiser entrar em contacto consigo, qual é a forma?
Nós estamos no setor público, prestamos assistência médica especializada em dermatologia no Centro de Saúde Principal e no setor privado. Mas, para facilitar, podem entrar em contato direto comigo, localizem-me nas redes sociais com o nome de Dr. Clary, mais conhecido. Localizem-me nas redes sociais através do projeto de promoção e educação para a saúde, no Twitter, no Facebook, no Instagram, no YouTube. Temos lá as nossas páginas. O nosso terminal é 912-31-21-77 e o 923-22-56-91. Contato direto também via e-mail clary_ndongala@yahoo.com.br. Estamos aqui para dar o nosso contributo para a nossa sociedade, porque juramos prestar, dar assistência à humanidade. Foi o nosso juramento. Então, nós vamos nesse segmento, levando informações às nossas comunidades como prevenir as doenças.
Doutor, muito obrigada. O Angola Saúde em Foco é todas as semanas. Podem enviar as vossas questões para o WhatsApp da VOA, mais um 908-652-4584. Em nome de toda a Voz da América, agradeço a companhia. Eu sou Mayra de La Saleta, a produção foi de Dani Stetsky.